Os vizinhos do presidente.
Estamos num espaço que se chama Os Vizinhos do Presidente. Eu sou o Alexandre Honrado e hoje tenho como convidada, com muito prazer, a Maria João Malho, a quem eu saúdo. Obrigado por ter vindo.
Olá, obrigada também pelo convite.
Maria João Malho está ligada principalmente a uma área que me deixa muito apreensivo, que é o estudo, a observação, o apoio das crianças com carências e principalmente com a pobreza infantil. Estou a falar bem?
Sim, está. Não só sobre essas crianças, mas está. Sobretudo, desde que eu retomo a minha vivência em Portugal, eu tenho vindo a trabalhar numa instituição cujo grande objetivo é a promoção da defesa dos direitos, a defesa dos direitos para todas as crianças, e dentro dessas todas as crianças há efetivamente aquelas crianças que não têm mesmo voz nenhuma e que nós temos que as ajudar, onde realmente entram as questões da pobreza, da desigualdade, da infelicidade, do mal-estar. É verdade.
Sim. Eu fiz o parênteses pela pobreza porque disse-lhe, e vou repetir, é uma das coisas que mais me deixa apreensivo. A pobreza, que é uma pobreza geral, não é só das crianças, normalmente ela vem das famílias e as crianças sofrem com isso, e de uma maneira geral também é o país todo que tem que resolver o problema. Nós estamos muito longe de resolver esses problemas?
Eu acho que sim, porque no meu entendimento, quer da minha experiência, quer de trabalhos que leio e de equipas com quem trabalhei que estudam a pobreza em Portugal, para se resolver as questões relacionadas com a pobreza, com a desigualdade e com o mal-estar físico e mental, é necessário haver políticas articuladas e sistémicas, que é uma coisa que nós não temos vindo a fazer há décadas. Nós fazemos aquilo que eu chamo, damos aspirinas. Aspirinas, mesmo e fisicamente, quando nós estamos doentes e tomamos uma aspirina, a aspirina serve para baixar a febre, tirar as dores musculares, mas não estamos a resolver o nosso problema da doença.
Está a mascarar o problema. Exatamente. Um tempo de máscaras é mais uma máscara.
Exatamente, exatamente. Portanto, e o país também não é rico, efetivamente. É um país pobre, não é? E temos que ter consciência que ele é pobre. E para além de ser pobre, não desenvolve políticas para que seja rico, que se desenvolva economicamente. Nós apostámos no turismo estes últimos anos, não é? Que é o que me é dado ver. Neste momento estamos com uma situação muito grave, que é pandémica. Eu não sei o que é que vai acontecer no final do ano, quando começarem a vir cá para fora os resultados, quer das pesquisas que estão a ser feitas, quer os apoios que alguns ministérios estão a dar, quer dizer, eu acho que é muito complicado e é sobretudo muito triste, porque não se vê, na minha opinião pessoal, não se vê uma política global para o bem-estar geral de toda a população.
Disse e disse muito bem, não somos ricos. No entanto, também há uma falta de distribuição da pouca riqueza que temos. E é uma distribuição muito pouco equitativa, muito pouco realista e permite que haja crianças com fome.
Sim, eu também concordo consigo. Embora eu ache que nós, apesar das grandes dificuldades que temos, eu acho que não temos efetivamente crianças com fome, no sentido do que isso significa, de grande nutrição, falta de nutrição, não é? E doença, como há em África. Felizmente não temos isso. Mas as situações não são agradáveis, mas a sociedade, apesar desses problemas todos, tem conseguido organizar-se para dar esses apoios. Só que, mais uma vez, eu acho que são apoios pontuais, não são apoios para todo o sempre, porque não há uma organização em termos da política global de intervenção social para que todos tenhamos o mínimo e esse mínimo seja equitativo, em função das necessidades de cada um de nós, não é? E isso, do meu ponto de vista, exige um trabalho de intervenção social muito diferente daquilo que nós fazemos. Nós fazemos trabalho social em casinhas. Casinhas no sentido de que é difícil trabalharmos todos em conjunto para um objetivo. Isto é a minha opinião e que resulta da minha experiência de trabalho.
Esse nós que acabou de dizer, quem é esse nós?
Quem é esse nós?
São instituições, são muitas instituições. Está a falar concretamente do Instituto de Apoio à Criança, onde tem ligações?
Eu trabalho no Instituto de Apoio à Criança há muitos anos, sobretudo desde que voltei de novo a viver em Portugal, já vão 30 ZIS, anos. O IAC faz um esforço enorme e, do meu ponto de vista, trabalha bem. Mas o IAC é uma instituição, não é? Portanto, o país não é o IAC, nem o IAC é o nem pode dar a resposta a Portugal.
Só queria saber exatamente quando diz nós, quem somos
nós. Nós, eu acho que é a sociedade em geral, são as estruturas. Portanto, o trabalho em conjunto entre todos, as definições políticas daquilo que é preciso fazer, seja articulações entre o próprio, e se calhar o que eu vou dizer pode não ser bem entendido, mas é assim que eu penso. Tem que haver políticas articuladas entre os Ministérios da Economia, da Justiça, da Segurança Social. Como é que nós podemos tornar um país rico se não criamos condições para a produção da riqueza?
Esse é o lado do Estado, mas também é o lado do Governo. O lado do Estado é maior, o lado do Estado ainda tem o que é a estrutura local, o que são as juntas de freguesia, o que é tudo o que se passa nas câmaras, o que é nas instituições todas que possam operar e fazer a diferença. Todas essas instituições que eu acabo de enumerar, esses exemplos, estão articulados, estão virados numa frente comum para resolver problemas. Porque às vezes eu penso, sim senhor, há muitos sem abrigo, sim senhor, há muitas crianças com problemas, mas seria, se calhar, uma percentagem tão pequena em relação a outros países, que seria até mais fácil se houvesse uma frente comum muitíssimo musculada para fazer frente a isso.
Concordo consigo. Aliás, há muitas instituições a trabalharem sobre as mesmas matérias. É verdade. E daí eu dizer que ainda hoje é muito difícil as várias instituições trabalharem em conjunto para um objetivo.
O que é que falta, então?
Muitas vezes é difícil. É vontade? Olha, eu acho que é vontade e é falta de saber. E eu criar um objetivo conjunto, João, para chegar lá. Temos que criar um objetivo.
De fora, eu estou a pedir-lhe assim que me diga, vendo de dentro, o que é que falta? O que é que falta? É a necessidade dos meus ouvintes, estão a perguntar o que é que falta?
O que é que falta? Eu acho que, na minha opinião, mais uma vez, e é a minha opinião pessoal, portanto não está ligada a nenhuma instituição, nem a nenhum serviço, a nenhuma entidade, é a minha opinião pessoal enquanto cidadã, nós temos que criar objetivos comuns e trabalhar para isso.
Porque é a prioridade política, é a vontade política.
Exatamente. Eu também acho que
políticos somos todos nós.
Pois, exatamente. Não. Nós temos que participar, nós enquanto cidadãos.
Isso é que é a democracia.
Temos que participar, não é? Temos que votar, temos que participar no nosso bairro, temos que ter... olha como a questão da vizinhança, o nome deste programa, não é?
Vizinhos do Presidente.
Vizinhos do Presidente. Se calhar temos que ter mais atenção a quem está próximo de nós. Perceber, observar, acompanhar... Eu não estou a dizer com isto que temos que andar a fiscalizar-nos uns aos outros. Eu não defendo isso. Mas eu acho que tem que haver objetivos comuns e trabalhar para tal, em conjunto uns com os outros, respeitando-nos uns aos outros.
Eu penso que fiscalizar nem é tão mal. Policiar-nos uns aos outros já é pior. E penso que fiscalizar de alguma forma, perceber que aqui está uma coisa e dizer vamos ajudar aquele porque é que ele precisa, não é tão mal como isso.
Não é mau como isso se nós conseguirmos efetivamente também ouvir o outro. Eu acho que temos que ouvir o outro para perceber melhor,
obviamente,
qual é o problema.
Obviamente, nós só somos no outro, não somos sozinhos.
Pois, qual é o problema?
De qualquer das formas, penso eu, é um bocado imodéstia, que estes programas servem também para ajudar a alertar para isso e trazer as pessoas com a voz e o conhecimento daquilo que vem por dentro, será muito interessante.
Uhum.
E este programa tem esse objetivo. Estou a fazer barulho porque bati na mesa para reforçar aquilo que estava a dizer. Bati na mesa e tudo. Mas sei que a sua especialidade, eu li uma publicação sua sobre pobreza, é que me fez também guinar para a zona da pobreza.
Sim.
O Instituto de Apoio à Criança tem tirado pessoas, crianças, da rua.
Exatamente. Exatamente.
Literalmente.
Sim, sim. Literalmente. Aliás... Posso falar um bocadinho, porque tem a ver com a minha experiência pessoal e profissional. Portanto, quando eu retomo a viver em Portugal em 1989, eu entrei numa enorme aventura, por várias razões. Aventura porque vim reconhecer de novo a cidade, porque eu só cá vinha de férias, e trabalhar é diferente do que vi de férias. Aventura porque era uma área que nunca ninguém tinha trabalhado sobre aqueles assuntos, de uma forma articulada e em permanência em equipas multidisciplinares, e numa instituição que era relativamente recente e que resultou da organização de vários cidadãos que acharam pertinente e muito bem associarem-se para criar aquela instituição, para promover e defender os direitos das crianças. E, portanto, eu retomo a viver em Portugal e sou lançada, no verdadeiro sentido da palavra, para a rua, para trabalhar com crianças que vivem na rua. Porque há crianças que vivem na rua e há crianças que andam pela rua. São duas coisas distintas. E, efetivamente, essa experiência que eu tive com uma equipa restrita, que fazíamos giros noturnos, andávamos na rua, portanto havia crianças nas grelhas, felizmente já não há, nas grelhas do Terreiro do Passo, do Metropolitano, etc, etc.
A portanto, isso foi aquecerem-se de noite, a maior parte das vezes.
Exatamente. E que faziam uma coisa que sempre me criou uma grande curiosidade e que me levou a estudar outros assuntos, que era, por exemplo, a maioria das crianças com que eu e os meus colegas da altura lidávamos não sabiam ler, não sabiam fazer cálculo matemático, no sentido em que eu aprendi, mas sabiam fazer as contas dos dinheiros que recebiam da prostituição infantil. Sabiam ler um mapa. Eu própria, às vezes, tenho dificuldade em ler o mapa. O mapa que dos autocarros, como havia antigamente, não sei se agora ainda há, portanto, da Carris, aqueles mapas que estão naqueles placares. Sabiam ler o número do autocarro que precisavam de apanhar? E aquilo sempre me fez um bocadinho espécie. Portanto, quando eu digo que foi uma aventura em todos os sentidos, quer enquanto pessoa, e se calhar isso levou-me a ter cada vez mais consciência da necessidade de, efetivamente, trabalharmos todos em conjunto para obter um objetivo que é decidido em conjunto. E daí nós termos conseguido, como ainda hoje os outros colegas que trabalham na área de uma forma diferente, porque a realidade social também está diferente, de retirar crianças da rua, crianças da prostituição, ajudar as famílias, trabalhar com as famílias no sentido de haver uma maior organização interna do seu cotidiano, da relação entre todos. Portanto, para mim, eu estou muito, muito agradecida de ter conseguido estar no Instituto e ainda hoje continuar a trabalhar no Instituto.
Portanto, o foco é a família, trabalhar a família para que depois a descendência não tenha problemas.
As crianças precisam de ter um pai, uma mãe, uma avó, uma tia. As crianças precisam de ter um enquadramento familiar, seja que família for. Precisam ter afeto, precisam ter alguém que as ouça e precisam de crescer em ambientes favoráveis às suas necessidades físicas e também psicológicas.
Disse três vezes neste depoimento, três vezes, quando eu vim para Portugal, quando eu regressei a Portugal, três vezes. Veio de onde?
Olha, primeiro não nasci em Portugal, nasci em África, mais concretamente em Angola. Uma das vindas é essa, vim para Portugal. Outra das vindas, andei pelo Brasil. Outra das vindas, portanto, outro retorno foi depois de eu ter estado no Oriente a viver. Mais concretamente em Macau, que foi mais um mundo fascinante para mim, quer enquanto cidadã, quer enquanto técnica. E, portanto, são estes vários retornos, idas e vindas.
Maria João, África, América Latina e Oriente, sítios de pobreza de características.
Não é só pobreza.
Também.
Não é
também,
só pobreza. Não pensemos assim. Eu acho que são mais realidades sociais e culturais, que é por esse prisma que eu me oriento mais. Muito diversas, muito ricas, e é isso que eu, do meu ponto de vista, que faz a nossa riqueza enquanto pessoas, não é? E que nos ajuda a compreender as diferentes realidades e, se for nossa vontade própria de tentar melhorar, porque eu acho que isso depende depois das nossas personalidades, não é?
Claro.
E das nossas vontades pessoais e do nosso feitio, do nosso modo de ver o assunto.
Mas
não é?
Uma dividência cria reforço de personalidade à partida.
Claro, claro.
Vai preenchendo coisas e vai culturalmente dando à pessoa.
Se nós formos naturalmente curiosos, vamos tentar saber, ver, buscar, lutar por, não é? Tem a ver com a nossa própria vida pessoal, com aquilo que nós fomos vivendo ao longo do tempo, não é? Eu assisti quando era criança a situações que sempre me criaram muita perturbação e muita tristeza, que eu assisti e vi na terra onde eu vivi quando era criança, a ver pessoas negras com os ferros nas pernas a andarem de um lado para o outro.
Essa é uma realidade histórica que às vezes nos escapa, não é?
Pois, mas eu acho que Olha, eu não quero entrar por essa conversa aqui na rádio, porque eu acho que as pessoas em geral andam muito perturbadas e andam muito esquecidas da história. Eu acho que a história é o que é, nós temos que sabê-la e temos que falar sobre ela de acordo com as diferentes épocas, não é? E, portanto, não podemos dizer que um foi bom, que o outro é mau, que agora é pior, ou que se fez isto ou fez aquilo. Às vezes as pessoas não conhecem, não sabem. E eu acho que eu posso afirmar, isto pode ser entendido, quem nos está a ouvir pode ser entendido, que aquela pessoa que está a falar é muito pedante, ou tem muita mania, ou não sei o quê. Olha, para ser franco, não vou interessar muito pelos comentários. Mas é assim, eu acho que nós também podemos, sempre que possível, escolher os nossos caminhos. E nós estamos numa democracia, temos liberdade de falar. Eu já vivi em lugares onde não havia liberdade de manifestar opinião, nem liberdade de estar ao pé de outros que eram muito diferentes de nós, porque tinham uma cor diferente. Eu vivi uma situação dessas, quando tive que acompanhar a minha mãe para uma operação na África do Sul, e fiquei em casas de amigos dos meus pais, que são brancos, mas que tinham empregados negros. E não convinha ninguém no exterior ver-me a conversar com essa pessoa que não tinha a mesma cor que eu. Portanto, isso deixa marcas.
Claro.
Evidente. Eu trabalhei em Macau, onde havia crianças que existiam sem existirem. Vinham nascer em Macau e eram abandonadas. E estavam em instituições que pertenciam à administração portuguesa e, felizmente, houve a possibilidade, na altura em que eu lá estive, com as mudanças da política, do governo, etc., de legalizar essas pessoas. Portanto, às vezes as opiniões que nós temos sobre as coisas não é só porque lemos ou estudamos, é porque vivenciamos as coisas. E por isso às vezes falamos mais encalorados, mais zangados, outras vezes com uma maior satisfação, e às vezes os outros que nos ouvem pensam, mas ela é louca, como é que aquilo é verdade? É verdade, as pessoas viveram.
Peso da história, coisas que contam muito, como a memória e os testemunhos.
Exatamente.
A história pode ser uma narrativa escrita por alguém, normalmente é escrita pelos vencedores, normalmente é dada a conhecer com uma intenção. As políticas de memória também são intencionais.
Exatamente.
Mas quem tem as memórias e os testemunhos pode trazê-los e partilhá-los.
Exatamente.
E se alguém tiver um contraditório a fazer-lhe, que venha contradizer aquilo que acabou de dizer.
Pois, olha, é assim, eu posso afirmar que a minha vivência pessoal é muito rica, porque me permitiu ver o que é viver num país onde você não tem a liberdade de dizer o que pensa, não é? E viver em países onde tem a liberdade de dizer o que pensa, mas que nada muda, e a liberdade de ter vivido em outros territórios onde é preciso compreender muito bem porque que determinadas pessoas em determinados países têm determinados comportamentos, porque são histórias milenares, que é o caso da China, por exemplo. É uma coisa muito, para mim, algumas coisas são muito estranhas ainda hoje, não é? Mas eles têm uma filosofia de vida e um respeito pelas pessoas mais velhas espantosa, ao contrário de nós. Não é? Nós, pelo menos, os velhos, chatice, ter que estar a aturar a avó, ou ter que ter uma casa para acompanhar pessoas que estão a ficar com doença, com Parkinson, com Alzheimer, sei lá. Não é? Portanto, eu acho que o ser humano, e é para aí que eu gosto de conversar, eu acho que o ser humano evoluiu muito em algumas coisas, mas na relação não evoluiu tanto assim.
Falta de cidadania?
Falta de cidadania, exatamente. De participação, de ouvir o outro, de se posicionar por vezes na posição do outro. Aí nós podemos compreender melhor, ou pelo menos podemos fazer um esforço para compreender melhor.
Nós à porta conversámos muito ligeiramente, trocámos algumas frases e disse-me, não há necessidade de falarmos de coisas tão pesadas ou de coisas tristes, podemos falar também de coisas alegres.
Eu acho que sim.
A sua evolução profissional, social, aquela sua entrega a este tipo de causas, trouxe-lhe momentos alegres?
Exatamente.
Fale-me de alguns, eu gostava de saber.
Exatamente. Olha, alguns. Por exemplo, vou-me posicionar em relação a Macau, concretamente. Quando eu percebi, a dada altura, que havia crianças em instituições que eu visitava que não tinham nome. Estavam lá, comiam, eram alimentadas, eram tratadas, mas não existiam. Eu não fiquei quieta. Felizmente tive quem me ouvisse. Porque às vezes há pessoas que também não ficam quietas, mas não há ninguém que os ouça. Felizmente eu tive pessoas que me ouvissem. E houve circunstâncias e momentos, até da política, onde isso foi possível. E eu fiz um levantamento nas creches, assim se chamavam, porque tinham crianças pequeninas, muitas delas associadas às associações privadas, outras às associações das mulheres operárias, portanto, muito com força do próprio Partido Comunista Chinês. E outras que não, que pertenciam muitas associadas às igrejas. E quando eu percebi que havia aquelas crianças, eu não fiquei sossegada enquanto alguém da estrutura da administração me ouvisse. Como era possível? Eu não estou a dizer que outros não fizeram. Eu sei que outros fizeram, mas a dada altura, e por isso é que eu digo que isto tem a ver com a personalidade de cada um, e eu gostava de morrer velhinha assim, que é não ficar adormecida com o problema. Tentar ir desbravando. De ir desbravando, nem que se fique um bocadinho, às vezes, que chata. Lá vem ela com aqueles problemas. Paciência. E realmente a gente conseguiu. E fez o levantamento. Realmente tenho que confessar que houve abertura, porque em termos da política tinha que haver abertura para a transição, para entregar o território, não é? A quem de direito, porque é assim. E nós legalizámos, portanto, houve um processo. Não quer dizer que antes não tenha havido pessoas que tivessem feito, mas eu consegui fazer com a ajuda de outros.
Não havia esse complexo, isto não é nosso, é emprestado, estamos aqui 500 anos,
vamos embora. Não sei, não sou capaz...
Temos de fazer a transição e adeusinho. Não havia esse complexo.
Olha, eu não sou capaz de responder a isso, não sei, não sei.
Eu também não conheço essa realidade, estou a perguntar-lhe na sua perspectiva.
Eu acho que há muita variabilidade da opinião sobre esse assunto. Eu acho muita, e é assim, eu tenho uma opinião muito própria, eu gostei muito de viver lá. Gostei muito de trabalhar lá, aprendi imensas coisas e fiz imensas coisas. Que aqui, se calhar, teria mais dificuldade. Algumas delas, por exemplo, eu consegui que me permitissem criar, pensar, porque havia um espaço em criar uma creche, um jardim de infância. Nem toda a gente tem esse privilégio, portanto, quando eu digo que tem a ver com o modo de nós sermos, também tem a ver, mas também tem a ver com uma coisa que eu cada vez acredito mais, que é as condições que estão à nossa volta. E estas condições que estão à nossa volta devem ser facilitadas a todos, a todas as pessoas. Se nós achamos que alguém tem essa capacidade de fazer, vamos tentar dar condições para aquilo que ele se constitua, se faça, se realize, não é? Portanto, eu penso assim. E até agora... Não quer dizer com isto que é sempre tudo muito bem, é tudo uma felicidade. Não é. Não é verdade. Há momentos difíceis, de tristeza, de sofrimento, mas não desistimos.
E temos que andar para diante. A travessia da pandemia provavelmente trouxe ainda mais momentos de tristeza.
Olha, concretamente para mim, em termos de família, felizmente não. Felizmente está tudo bem, com dificuldades, uns estão cá, outros estão longe, mas pronto. Mas em termos da sociedade, eu acho que deve ter trazido momentos, e está ainda a trazer momentos muito complicados na vida de muitas famílias e de muitas crianças, de certeza absoluta. Eu acho que ainda não... Pessoalmente, daquilo que eu tenho lido e tenho acompanhado, não é, nas notícias e nos estudos e nos trabalhos que têm vindo a público, eu acho que nós ainda não temos consciência exata das dificuldades e do resultado que vai haver no final disto tudo acalmar, de estarmos vacinados. Olha, ontem fui apanhar a vacina, super organizado, tudo bem, impecável, não é?
Gostei... Eu acompanhei já muita gente a apanhar a vacina e achei tudo uma organização fantástica.
Exatamente, temos que dar parabéns. Mas temos que dar parabéns quando as coisas funcionam bem, não é? Porque uma das coisas que sempre fez um bocadinho de dificuldade a mim, estamos sempre muito no bota abaixo. Não é... Quando está mal temos que criticar, mas quando está bem também temos que dar... É como aos filhos.
Mas não vendo tanto em termos noticiários.
Pois, eu acho que isso aí é outra, é não há outra história.
De coisas positivas, só vê-se,
é outra história, não é?
Abrir-se. É extraordinário o processo social e cívico para pessoas aqui da Junta que têm estado a fazer esse mesmo processo da vacinação e deviam abrir telejornais. Isto aqui corre às mil maravilhas.
Lindamente. Não tenho nada, mas fantástica. Nada de negativo a dizer. Nada. Que impecável tudo. Aliás. Pessoalmente, já que estamos numa de, em termos mais das histórias pessoais e dos fregueses, eu sou freguesa, e pessoalmente estou muito contente de ter voltado, em termos da minha atividade profissional, ter voltado a trabalhar na freguesia, com as instituições, de algumas instituições da freguesia.
O que é que se está a fazer?
Dá-me um grande alento, uma grande satisfação.
O que é que se está a fazer então, concretamente? O que é que está a fazer?
Então, olha, estou na Comissão de Proteção de Lisboa Ocidental, no âmbito da alargada. O que para mim é muito importante, porque eu continuo a achar, agora que estou com muitos anos já de trabalho, que tudo começa no princípio. E no princípio quer dizer mesmo cá embaixo, naquilo que a gente chama a prevenção primária. É ali. É quando uma mãe engravida, quando quer engravidar e o pai também quer que a mãe engravide, ou a namorada, ou o namorado, o que for, ir às consultas, ter trabalho. Portanto, começa ali. Para depois não chegarem situações de jovens de 14, 15, 16 anos com problemas à comissão. Então, e o que é que foi feito antes? Portanto, é ali no princípio que tem que se trabalhar. Por outro lado, tem a trabalhar também na Comissão Social de Freguesia, daqui de Belém, o que também, para mim, está-me a dar uma grande satisfação pessoal, porque o nosso toque não é só meu, é dos colegas que estão comigo, não é? Isto não se faz sozinho, não é? Ninguém faz nada sozinho, que é a questão do brincar. E do participar, parece simples, mas é tão importante. Deixemos as crianças correr, brincar, saltar. É por aí que nós nos relacionamos uns com os outros, é por aí que iniciamos as aprendizagens de estar com o outro, é por aí que nós percebemos onde é que nós terminamos e onde começa o outro, os limites da relação. E, portanto, estou muito, enquanto freguesa, estou muito feliz e também estou muito feliz de rádio, portanto, de ser uma freguesia que avançou com esta...
Nós também.
Uma aventura. Não, eu acho que é uma aventura, mas eu não trabalho na rádio, portanto, não sei, não é? Mas tendo pessoas jovens a orientar e a fazer o trabalho da rádio, certeza que vai ser uma aventura muito positiva.
É preciso,
e que vai
desconfinar,
muito bem.
É preciso desconfinar os limites do preconceito. É preciso,
exatamente,
desconfinar essas coisas.
Exatamente.
E acho que esta rádio serve um pouco para isso. Exatamente. Nós estamos aqui mesmo na reta final. Perguntava-lhe eu, nesse contar de espingardas, o que é que há concretamente a fazer nos próximos dias e que eu possa dizer, estamos em ação para ajudar as crianças nesta freguesia com esta situação concreta, estamos mobilizados para fazer isto ou aquilo. Há uma coisa concreta, há uma prioridade, podemos dizer às pessoas, venham daí ajudar-nos com este trabalho?
Eu concretamente não posso estar a falar do trabalho de um coletivo. Como é evidente, porque claro. Estou aqui enquanto cidadã, não estou enquanto representante nem porta-voz de nenhum dos grupos de trabalho. Mas uma coisa é certa, nós estamos decididos a levar para a prática e para o cotidiano o brincar das crianças. E é muito interessante que em algumas praças deste bairro já se vê ao final do dia pais com crianças e já se vê pais com bicicletas e meninos com bicicletas. E, portanto, eu acho que isso já é um ponto positivo, não é? E há uma vontade de fazer mais e melhor. E, portanto, mas é evidente que não posso falar... do grupo, não trago autorização no bom sentido de
e brincar,
de
Maria João, dizia eu, é um caso muito sério. Eu queria só agradecer-lhe. Foi um bocadinho muito a brincar
obrigada.
E muito a sério esta nossa conversa.
Muito obrigada.
Obrigada, Maria João Malho, que esteve nos Vizinhos do Presidente, neste momento de conversa da Rádio Freguesia de Belém, que cada vez vai sendo mais agradável estar no ar. Obrigado.
Obrigada também. E felicidades.
Felicidades, muito obrigado. Igualmente.
Os Vizinhos do Presidente.